Graça e paz, queridos irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar toda a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Rute. Será o livro da nossa meditação por alguns domingos, o livro de Rute, livro que nos conta uma história maravilhosa que nós sempre temos a aprender acerca da palavra de Deus e como que ela se encaixa na nossa vida diária de forma tão perfeita. Livro de Rute, capítulo 1. Primeiro capítulo de Rute, farei a leitura de todo esse capítulo e peço a atenção dos queridos irmãos. Rute, capítulo 1, já pode deixar o seu marcador de Bíblia aí no esquema, que nós teremos aí alguns domingos para estudar, para aprender a palavra de Deus acerca desse livro maravilhoso. E o texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Rute respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Queridos irmãos e irmãs, de acordo com essa leitura que nós fizemos do livro de Rute, nós podemos aprender tantas coisas. Nós podemos colocar aqui em xeque, muitas vezes, até mesmo a nossa própria vida, quando olhamos para a história de todos esses personagens que somos envolvidos através dessa história. Enquanto estudava esse texto, enquanto olhava para esse capítulo de maneira especial, eu fui lembrando de algumas situações que acontecem com a gente. Por exemplo, de repente, quando a gente assiste uma série, quando a gente assiste a um filme, A maioria deles a gente sabe que não são fatos reais, histórias fictícias, mas que, de repente, situações ali que têm acontecido na vida de tantas e tantas pessoas. E talvez isso até cause em nós uma certa comoção, isso traz em nós alguns sentimentos. Mas quando o filme ou a série é baseado em fatos reais, parece que a coisa aumenta, né? O sentimento, a emoção, ela flui de maneira muito mais forte. Eu vejo isso até mesmo lá em casa pela Letícia. Ainda mais com os hormônios agora, a flor da pele ali, por conta da gestação. Muitas coisas passam na TV e eu olho para o lado e ela já está lá. Lágrima escorrendo ali. E eu gosto de assistir essa cena, acho bacana. E, meus queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem que ter isso em mente, são fatos reais. É uma história real contada pelo nosso próprio Deus, meus queridos, que deixou isso registrado para nós de uma maneira tão especial. E quando nós olhamos para essa história, nós devemos sim nos emocionar com tudo aquilo que nós lemos. Histórias de pessoas reais, assim como eu e você. Histórias de pessoas que foram tocadas por Deus. Histórias de pessoas que erraram em suas vidas, sim, mas buscaram conciliar-se com o seu Deus. Meus queridos, essa história do livro de Ruth, considerada por muitos teólogos como a maior peça de literatura escrita. Alguns outros teólogos consideram Ruth como sendo a Cinderela da Bíblia. Uma história tão bonita, uma história de uma moça, uma menina pagã que saiu da sua terra, uma terra completamente devotada a tantos outros deuses, mas que em um certo momento de sua vida ela foi alcançada pela graça salvadora de Deus. E, meus queridos, a história nos conta realmente a realidade dessa jovem menina, Ruth, uma história de redenção, uma história de amor, uma história de graça, uma história de esperança. E por que não dizer, meus queridos, que é uma história que nós precisamos muito nos familiarizar com ela, em um sentido muito íntimo, porque trata acerca do Deus da provisão, ou do Deus da providência, se você preferir assim, e é exatamente o título da nossa série de mensagens desses domingos, o Deus da provisão. E eu convido você a refletir acerca disso, a perceber aquilo que Deus já tem feito na sua vida e que com certeza quer fazer muito mais em cada um de nós, meus queridos, porque Ele é o Deus que nos ama, o Deus que exerce misericórdia por nossas vidas, é sim o Deus da provisão. E quando nós olhamos para esse texto, o início do capítulo aqui já nos conta a história de um homem chamado Elimeleque. Um homem que pega a sua família, seus filhos, sua esposa e vai para uma outra cidade, a cidade de Moab. Uma cidade que não era o tipo de cidade que o povo de Deus deveria habitar. Elimeleque retira toda a sua família de Belém de Judá e vai para essa outra cidade, a cidade de Moab. E o princípio que traz a nós aqui, nesse livro, aparentemente foi simplesmente por conta da fome. Havia fome na terra, como nós podemos ver aqui no princípio da história, e por conta disso ele pega a sua família e leva para uma outra terra, de repente na expectativa de terem outras condições, melhores condições de vida. Só que um olhar mais atento, meus queridos, na palavra de Deus, a gente começa a perceber que, ok, existia sim fome na terra, mas existia uma particularidade aqui que todos nós precisamos nos atentar para uma grande realidade que o texto nos apresenta. Havia fome na terra, sim. Mas pensem comigo, Belém, o nome dessa cidade, a palavra Belém. Algum irmão aqui se lembra o que significa a palavra Belém? Belém significa casa do pão. E percebam, havia fome na casa do pão. Em Judá, o que Judá significa? Louvor. Não havia mais louvor em Judá. Essa era a realidade do povo de Israel, essa era a realidade do povo de Deus, meus queridos. Tudo isso como consequência do pecado na vida desse povo. Não havia mais alimento, não havia mais louvor, não havia mais alegria, porque o povo estava em pecado contra Deus. E percebam que logo no início do texto nós temos aqui a informação de que todo esse acontecimento se desenrola em que período? Na época dos juízes. E é muito importante a gente entrar nesse contexto histórico, meus queridos, porque o período dos juízes foi relativamente um período longo, um período de mais ou menos 350 anos, que começou ali logo após a morte de Josué e foi até a vinda do primeiro rei de Israel, eleito pelo próprio povo ali, o rei Saul. Foi dentro desse período que desenrolou todo o período dos juízes. E a gente sabe que a história do povo de Israel sempre foi essa história de um povo que oscilava no seu relacionamento com Deus. Uma hora estava bem, uma hora estava próximo de Deus, mas por outras vezes se esquecia de Deus, descambava para o lado da idolatria, começava a adorar outros deuses, seguir as culturas de povos pagãos. E a gente sabe que quando a coisa apertava, Deus exercia misericórdia para com o seu povo, e aquele povo então se voltava para Deus, mas era um momento oscilante. Era uma montanha-russa que acontecia na vida daquele povo. Uma hora eles estavam com Deus, outra hora eles estavam tão distantes de Deus, meus queridos. E nós precisamos avaliar também as nossas vidas. Será que nós temos vivido assim como o povo de Israel? Assim como o povo de Deus naquela época, oscilando em nosso relacionamento com Deus? Será que, por vezes, nós estamos bem? Um relacionamento íntimo com o nosso Deus, o que nos faz também ter um relacionamento muito íntimo com o nosso próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas existem tantos outros momentos em que nós estamos tão longe de Deus. E o que o texto nos informa, meus queridos, que há sempre um tempo de voltar. Há sempre um tempo de volta, mas nós precisamos avaliar as nossas vidas para perceber se, assim como o povo de Deus que acontecia naquele tempo, se não é o mesmo que acontece com a gente. Que às vezes nos achegamos a Deus simplesmente por motivos egoístas. Enquanto Deus está me abençoando, tá bom. Se Ele parar de me abençoar, eu vou deixar esse Deus de lado. Era isso que o povo fazia naquela época, meus queridos. O povo buscava a Deus exatamente por aquilo que podia receber dele. Um povo que estava atrás simplesmente das bênçãos de Deus e, como nós bem sabemos, não estavam atrás do Deus da bênção. E aí, por conta disso tudo, havia naquele país, havia no povo de Deus, no povo de Israel, instabilidade política, instabilidade econômica, o colapso moral, a infidelidade espiritual, eram marcas distintivas daquele povo naquela época, naquele período. E foi um período em que Israel desceu totalmente em direção à apostasia, meus queridos. Eles estavam, sim, se esquecendo completamente de Deus. E se você voltar uma página aí da sua Bíblia, no livro de Juízes, no último capítulo de Juízes, no último versículo, você vai perceber que o versículo diz para a gente o seguinte: olha, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Olha que interessante. Cada um fazia o que achava mais certo. Eu li aqui na Nova Almeida Atualizada, a versão que nós temos usado, mas se olharmos para a nova tradução da linguagem de hoje, o texto diz o seguinte: cada um fazia o que bem queria. Percebam. Percebam comigo, meus queridos, se não é exatamente aquilo que Elimeleque fez no tempo dos juízes, em que cada um fazia o que queria. O que que Elimeleque fez? Pegou a sua família e foi para uma outra terra. Tudo isso porque Elimeleque não percebeu a real condição da sua casa, do seu povo, uma condição de pecado. Ele deixou de enxergar toda a situação daquela crise que eles estavam enfrentando como sendo uma punição, uma disciplina do Senhor Deus ao seu povo. Ele deixou de enxergar dessa maneira e achou que fazendo as coisas do seu jeito daria tudo certo. E ele pega então a sua família, pega a sua esposa, pega os seus filhos e vai para a terra de Moab, a terra dos moabitas, uma terra, meus queridos, em que, se nós olharmos para toda a origem daquele povo, Moab foi um filho de Ló com uma de suas filhas, um relacionamento incestuoso. E os moabitas eram conhecidos e eram considerados um povo completamente idólatra, um povo orgulhoso, um povo conhecido por sua ilegalidade, por sua imoralidade, um povo conhecido por sua violência, que por várias e várias vezes atacou o povo de Israel enquanto eles caminhavam da escravidão do Egito, depois de libertos, até a Terra Prometida. Se você folhear o livro de Levítico, de Números, vai perceber essa realidade. Os moabitas tanto atacaram o povo de Deus porque eles eram contrários a Deus. E sendo contrários a Deus, automaticamente eles eram contrários ao povo de Deus. Meus queridos, essa era a realidade desse povo moabita. E para onde Elimeleque vai? Vai se refugiar em Moab, achando que daria tudo certo, porque ele fez o que ele bem queria. Ele fez aquilo que ele achava melhor aos seus próprios olhos. E quantas vezes nós agimos da mesma forma, meus queridos? Quantas vezes infantilmente a gente age da maneira como a gente acha certo? A gente não busca sabedoria no Senhor Deus, a gente não busca condição alguma de buscar no Senhor o entendimento, o discernimento para tudo aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. Quantas resoluções nós precisamos tomar dia após dia, meus queridos? Você que tem a sua vida corrida, seja no trabalho, seja no relacionamento familiar, com amigos, quantas decisões nós precisamos tomar e quantas vezes decisões sérias a se tomar? E pense consigo mesmo, quantas vezes você tem buscado no Senhor sabedoria para a tomada de decisões? Ou será que nós simplesmente temos feito as coisas na medida que achamos certo fazer? Essa era a realidade do povo de Israel naqueles tempos. E precisamos avaliar. Essa tem sido a realidade dos nossos dias. Essa tem sido a realidade da minha vida, meus queridos. O fato é que o texto nos informa que essa ideia de Elimeleque de morar por algum tempo na terra de Moabe acabou se transformando em 10 longos e desastrosos anos. Anos em que os dois filhos, Malon e Quilion, se casaram com mulheres pagãs, desobedecendo mais uma vez a vontade de Deus para o seu povo. E antes que Elimeleque pudesse cumprir o seu plano de voltar para casa, porque eu acredito que a ideia deles era o seguinte: olha, a gente vai tentar uma escapatória aqui, fugir da cidade de Belém de Judá, para ver se a gente consegue reerguer a nossa vida e depois a gente volta, o nosso povo está aqui. Mas antes que eles pudessem fazer isso, meus queridos, o texto bíblico nos informa que Elimeleque morre. E dentro desses 10 anos, ao se completarem esses 10 anos, seus dois filhos também morrem. E o fato é que fica ali Noemi, viúva, com suas duas noras. A partir do versículo 6, nós temos essa história, então. Uma família em que três mulheres são deixadas desoladas, sem filhos, sem uma descendência, pobres, porque eram os homens que constituíam toda a renda da família, da casa. Sem eles agora, viúvas, sem descendentes, elas iriam passar necessidade. Até que o texto bíblico nos informa, meus queridos, que Noemi ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe o quê? Alimento. Ela ouviu, ainda na terra de Moabe, que lá em Belém, lá em Judá, Deus havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. E de fato, meus queridos, nós precisamos olhar para todo esse texto através de uma simples palavra, de um verbo que se repete por tantas vezes em vários versículos aqui. É o verbo voltar. E eu chamo a atenção dos queridos irmãos para alguns versículos aqui que fazem grande parte do capítulo 1 de Rute, em que nos mostra essa realidade desse verbo que se faz presente. E a gente que gosta de estudar a palavra de Deus, a gente sabe o seguinte: se dentro de um texto, dentro de um contexto, uma palavra se repete por várias vezes, existe uma certa importância nisso aqui. Precisamos aprender algo nesse texto. E esse capítulo, meus queridos, é um capítulo que nos remete a uma volta. Olha comigo o versículo 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras. Versículo 7, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Versículo 8, disse-lhes Noemi, vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. Versículo 11, voltem minhas filhas. Versículo 12, novamente, voltem minhas filhas. Versículo 15, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo. Versículo 21, mas o Senhor me fez voltar vazia. E por fim, meus queridos, o versículo 22 diz, foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe. A realidade é essa, meus queridos, é ou não é um capítulo que nos fala acerca de volta? E que nós precisamos nos atentar para essa mesma realidade, porque agora o texto bíblico nos apresenta simplesmente três personagens, três mulheres. A história de três mulheres que muito tem a ver também com as nossas vidas e que nos auxiliarão a avaliar de uma maneira muito humilde a postura que nós temos diante do nosso Deus, a postura que nós temos diante do nosso próximo, em como temos levado o nosso dia a dia nesse relacionamento com Deus, nesse relacionamento com o nosso próximo. Sabe por quê? Porque a história de vida de cada uma dessas mulheres, tanto de Orfa, como de Rute, como de Noemi, são histórias completamente diferentes. E que, como eu disse, muito tem a ver com as nossas vidas. E eu gostaria que a gente olhasse para a história de cada uma delas a partir da seguinte perspectiva. Quando a gente olha para a história de Orfa, a gente pode olhar para a história de uma moça que era uma quase crente. Quando a gente olha para a história de vida de Rute, a gente pode olhar para a história de uma moça que era, de fato, aquela recém-convertida, uma nova crente. E quando a gente olha para a história de Noemi, a gente pode olhar para a história daquele crente desviado. E nós vamos ver nesse domingo, hoje, vamos ver apenas duas dessas histórias, a história de Orfa e a história de Rute. E vocês vão ficar com gostinho aí para o próximo domingo, acompanhar junto conosco a história de Noemi. Acompanhe comigo então a história de Orfa, que a partir do versículo 6, versículo 7, nos mostra que essas três mulheres partiram juntas. Partiram juntas, voltando para Belém de Judá. E olha que interessante, meus queridos, Noemi sabe que não pode oferecer às suas noras perspectivas, expectativas de uma melhora de vida diante daquela condição miserável que elas estavam vivendo. E a partir do versículo 8, versículo 9, o que ela diz para suas noras? Olha, vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Percebam, meus queridos, que Noemi abençoa as suas noras. Ela traz palavras de bênção para suas noras e que procura enviá-las de volta para suas famílias, eu acredito que com a melhor das intenções. Ela acredita que elas conseguiriam ser muito mais felizes, encontrariam, de repente, uma razão para suas vidas se elas voltassem para suas antigas famílias, voltassem para Moab, procurassem um outro marido. Com certeza, Noemi estava no seu coração ali com a melhor das intenções. E, meus queridos, Noemi também sabe que se elas voltassem para Belém para ajudar duas moças jovens moabitas, com certeza elas não conseguiriam se casar com mais ninguém dali. Noemi tinha isso no seu coração. Ela queria poupar aquelas duas jovens de um certo desprezo, de uma certa situação constrangedora na vida de cada uma delas. Por isso que ela insiste com aquelas meninas, olha, voltem. Voltem para os seus antigos lares, voltem para suas mães, ou em outros versículos nós vemos aqui, voltem para os seus deuses. Noemi insiste, meus queridos. E nós podemos ver a postura de vida daquelas duas jovens, quando no versículo 10 nós somos informados, palavras delas, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Meus queridos, palavras de pessoas que eram íntimas, que tinham um relacionamento de proximidade, pessoas que se amavam, sabe por quê? Porque diante de toda a insistência de Noemi, o versículo 9 nos diz o seguinte, que a resposta daquelas meninas era o seguinte, elas choraram. E não foi um choro qualquer, elas choraram alto. Ou seja, havia um relacionamento aqui, havia amor entre essas três. Havia algo tão importante aqui, meus queridos. Elas não queriam se separar, elas queriam estar juntas. Mas olha que interessante. Noemi insiste nos versículos 11, 12 e 13, voltem minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem minhas filhas, vão embora porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. E para a nossa cultura pode parecer estranho essa fala de Noemi, né? Mas para a cultura deles era totalmente normal, algo que naquele tempo era chamado de casamento levirato. Pastor, o que é isso? Casamento levirato. Era uma lei que, se você olhar em Deuteronômio, capítulo 25, vai ver que foi estabelecida uma lei dizendo o seguinte, olha, se o marido morrer e existir algum irmão, ou seja, um cunhado daquela viúva, ele tem que se casar com ela, se ela não tiver filhos, com qual objetivo? Qual que era a finalidade? Manter o nome da família e, principalmente, manter a herança daquela família na terra da promessa. Porque eles tinham como grande valor a terra prometida, a terra que o próprio Deus tinha dado a cada uma daquelas pessoas. E o que Noemi está dizendo às noras é exatamente isso. Olha, eu não tenho condições de gerar mais filhos. Ainda que pudesse, vocês iam esperar. Iam esperar que eles crescessem para vocês casarem com eles? Não, minhas filhas, voltem. Voltem para seus antigos lares. E no versículo 14, mais uma vez, elas choram. Elas choram alto, choram em alta voz. Mas percebam a postura que uma delas teve. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Essa foi a postura de vida de Orfa. Como nós temos visto, uma imagem de um quase crente. Orfa voltou. Orfa não voltou com Noemi e Ruth para Belém, mas ela voltou para Moab. Ela voltou para Moab, meus queridos, porque ela começou a caminhar em direção a Belém, ela começou essa jornada, mas o relato sombrio, triste que Noemi passou para cada uma delas, isso desanimou. Isso desanimou Orfa e trouxe um certo pesar para a vida dela, tanto que ela imaginou o seguinte, eu não tenho mais esperança. Se eu for para Belém, eu vou ser constrangida, se eu for para Belém, eu vou ser enxotada daquele povo. Eu tenho uma cultura pagã. Aquele povo vai me escorraçar daquele lugar. Não tenho perspectivas, não tenho expectativas para morar com aquele povo. Ela colocou tudo isso em sua mente, meus queridos, e volta então para Moab. E o texto bíblico nos mostra essa realidade de que qualquer senso de lealdade pessoal que ela poderia ter com a sua sogra tudo isso foi jogado por terra, quando ela pesou as questões em suas vidas. E quando a gente olha para essa realidade que muitas vezes se faz presente nos nossos dias, meus queridos, a gente percebe que existem muitos no mundo que são quase, mas ainda assim, quase cristãos. Existem tantas pessoas que estão perto do céu, mas ainda assim nunca estão mais próximos. Muitos estão dentro de um pouco de salvação, mas ainda assim nunca gozarão da menor salvação. Em outras palavras, meus queridos, muitas pessoas estão na igreja exatamente porque amam o marido, amam uma esposa, uns amam os seus pais, querem obedecê-los, então eu vou na igreja porque papai e mamãe mandam eu ir, eu vou na igreja. Muitos estão na igreja por conta de um amigo. Muitos são apenas simpatizantes do evangelho. Simpatizantes da mensagem da cruz, que é uma mensagem de graça, uma mensagem de amor, mas muitas dessas pessoas ainda não se comprometeram com o próprio Cristo Jesus, meus queridos. E assim como Orfa, qualquer lealdade pessoal, seja a religião da família com quem ela estava naquele momento, seja toda aquela situação que ela vivia, não foi suficiente para quebrar a força de Moab. Ela voltou atrás. Ela voltou para Moab e trazendo essa mensagem numa perspectiva para os nossos dias, meus queridos, a gente pode se referir a Moab como sendo uma vida de pecado. Uma vida que o mundo tem oferecido a cada um de nós quando nos atentamos aos nossos prazeres carnais, quando nos atentamos a toda uma realidade em que queremos pecar. A volta a Moab simboliza exatamente isso, meus queridos. E aí nós deixamos a nossa lealdade de lado. Seja marido, mulher, filhos, pais, lealdade, a nossa religiosidade, deixamos tudo isso de lado. Porque quantas e quantas vezes queremos, por causa da nossa cobiça, por causa dos nossos pecados, satisfazer os nossos próprios interesses. E aí buscamos viver assim como as pessoas viviam nos tempos dos juízes. Elas faziam o quê? O que achavam certo. Elas faziam aquilo que dava na telha. Essa era a realidade daquele povo, era essa a realidade de Orfa. E, meus queridos, quantas vezes essa tem sido a realidade de muitos e muitos que se denominam cristãos? Quantas pessoas, meus queridos, têm agido dessa maneira, têm se enfraquecido e assim voltam para Moab, voltam para uma vida de pecado, voltam para uma vida totalmente desprezível. E aí o próprio Cristo Jesus compara essas pessoas, sabe com o quê? Lembra daquela parábola em que ele disse, olha, o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram em solo rochoso. Cristo Jesus compara o quase crente com aqueles que são considerados o solo rochoso. Sabe por quê? Um solo que não tem profundidade. Vem logo o sol, chamusca aquela planta ali, ela não consegue produzir. E Jesus Cristo compara o coração daqueles que muitas vezes recebem a palavra dele com alegria, mas exatamente por não ter profundidade, quando vem toda a problemática no que diz respeito a perseguições por causa da palavra, essas pessoas desanimam. Quando a gente olha também para a história do jovem rico, a gente pode fazer também essa comparação. Um quase crente, um quase religioso da sua época, porque ele vem com alguns questionamentos diante de Cristo Jesus, ele diz, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o que Jesus diz para aquele homem? Você conhece os mandamentos? E ele diz, olha, sim, eu conheço e tenho buscado seguir a todos eles com fidelidade. E aí Cristo Jesus diz para aquele jovem, então vamos fazer o seguinte, pega todos os seus bens, vende, dá para os pobres e aí me segue. E o texto bíblico diz que aquele jovem saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E aí se destaca para cada um de nós onde estava o coração daquele jovem. E o que traz uma grande reflexão para as nossas vidas, aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração, meus queridos? Será que o nosso coração está de fato no Senhor Deus? Ou será que o nosso coração está lá em Moab? Nosso coração está lá no nosso pecado? O nosso coração está lá no satisfazer os nossos desejos, os nossos próprios interesses, fazer as coisas do nosso jeito, como achamos melhor? Aonde está o nosso coração, meus queridos? Quantos corações estão voltando para Moab? Sabe por quê? A atração é forte. Quantas tentações nós enfrentamos dia após dia. E ninguém aqui é melhor do que ninguém para dizer, não, eu sou forte, eu venço todas as minhas tentações. Porque em algum momento da nossa vida nós caímos, meus queridos. Nós caímos. E precisamos da força do Senhor Deus para nos levantar, para nos reerguer em todo tempo. Percebam a história real, a história de Orfa. Ela estava a caminho de Belém, ela estava a caminho da terra prometida. Mas em um certo momento da sua história, ela voltou para Moabe. Por isso nós precisamos nos certificar de que a nossa peregrinação ao reino dos céus não seja simplesmente um desvio da nossa trajetória que temos feito simplesmente para aquele caminho espaçoso, aquele caminho largo que conduz à perdição, que conduz à destruição. Meu irmão, minha irmã, por onde você tem caminhado? Aonde está o seu coração? Será que você pode dizer que você é de fato crente em Cristo Jesus? Ou você é um quase crente? Porque nós vamos ver agora a história de Ruth. Uma história que nos anima, uma história que nos motiva a colocar cada vez mais a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, o Deus da provisão, o Deus da promessa, o Deus que nos ama, o Deus que é misericordioso para com as nossas vidas. E eu chamo a sua atenção a partir do versículo 15. Versículo 15, quando nós olhamos para essa história, nós podemos ver que a atitude de Ruth foi completamente diferente da história de Orfa. Aqui, no versículo 14, nós vimos que Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E olha, meus queridos, enquanto Orfa está em seu caminho de volta para Moabe, Noemi se aproxima de Ruth e continua fazendo o quê? Insistindo para que ela não prossiga nessa jornada, mas que ela volte junto com Orfa. E olha que interessante, no versículo 15, se a gente for parafrasear todo esse texto aqui, a gente percebe as palavras de Noemi no seguinte sentido: olha, veja, a sua cunhada voltou. Por que você não volta com ela? Se você for esperta, se você for sábia, você vai fazer assim como a Orfa. Seja prudente, volte com ela, porque as melhores chances para a sua vida estão voltando para Moabe. Não vá comigo para Belém, não vá comigo para ajudar. Orfa é sábia, Ruth, se você tiver algum senso, siga a sua cunhada. Meus queridos, e aqui nós podemos perceber as palavras de Ruth como sendo aquelas palavras, talvez das mais famosas do Antigo Testamento e que muitos de nós conhecemos até de cor. Palavras maravilhosas em que ela chega para sua sogra e diz o seguinte, a partir do versículo 16: não insista para que eu a deixe. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. E eu faço essa pergunta para os queridos irmãos: o que que aconteceu com Ruth para ela ter essa resposta extraordinária, para ela trazer essa resposta maravilhosa para sua sogra? Porque em um primeiro momento ela vê Orfa e ir embora. Mas o que que aconteceu com Ruth, meus queridos? E o texto claramente nos mostra, de fato, o que que aconteceu. Ruth foi convertida. Ruth foi alcançada pela maravilhosa graça do nosso Deus. E isso, meus queridos, o texto nos deixa muito claro. Nós podemos ver isso de várias maneiras, se a gente se atentar aos detalhes aqui do texto. E eu chamo a sua atenção para olhar para algumas palavras que Ruth traz aqui nessa narrativa, palavras que ecoam toda aquela linguagem do povo da aliança de Deus, do Deus que fez uma aliança com o seu povo. Olha o seguinte, Deus havia dito a Israel, lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 7, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E quais foram as palavras de Ruth? O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Percebam as palavras do próprio povo da aliança na boca de Ruth, a moabita. Aquela que antes servia a outros deuses, uma menina pagã, uma menina que agora foi resgatada de sua vida de pecados, de sua vida de prostituição cultural, de sua vida de adoração a outros deuses, e agora é trazida através da graça de Deus para um ambiente totalmente diferente. E ela entende agora o que é ser amada. Não é à toa que elas choraram alto por conta de toda aquela situação que elas estavam enfrentando, ainda mais Noemi desanimando-as de seguir viagem. Mas Ruth permanece. O texto nos diz que Ruth se apega à sua sogra. Isso é maravilhoso, meus queridos irmãos e irmãs. Percebam o que ela está fazendo. Ela está abraçando a aliança de Deus por conta própria, não porque ela foi ousada, mas porque ela entendeu que foi alcançada pela graça. Isso deve nos fazer refletir, nos fazer pensar que se de fato nós somos alcançados pela graça, meus queridos, isso transforma as nossas vidas diárias de maneira que a gente pode buscar e ter um relacionamento maravilhoso com Deus e com o povo desse Deus. É exatamente isso que o texto mostra para nós aqui, meus queridos. O seu povo é o meu povo, porque o seu Deus é o meu Deus. Olha que palavras maravilhosas, meus queridos, porque Ruth também continuou enfrentando todo tipo de desânimo que Noemi trouxe para ela. Apesar de ter se apegado à sua sogra, Noemi continuou insistindo. Volta com a sua cunhada, volta para Moabe. E olha que interessante, no versículo 17, Ruth declara o seguinte: que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte me separar de você. Percebam que Ruth usa a palavra Senhor, o nome Senhor. O nome utilizado por ela aqui simbolizando exatamente esse Deus da aliança. A forma como Deus se manifestou ao povo de Israel, os tirando da escravidão do Egito, ele se manifestou dessa forma: eu sou o Senhor, ou seja, eu sou o Deus da aliança. E Ruth usa exatamente esse nome, porque ela se apropria agora dessa realidade na sua vida. E é por isso que ela disse: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E as palavras de Ruth, meus queridos, devem ecoar nas nossas vidas nesse mesmo sentido. Ruth não poderia se desapegar de Noemi exatamente porque ela não conseguia mais se desapegar de Deus. E se nós dissemos que de fato amamos a Deus sobre todas as coisas, meus queridos, nós não podemos abrir mão do nosso próximo também. Cometemos falhas, sim, muitas. Somos pecadores. Erramos, em primeiro lugar, para com o nosso Deus. E por conta disso também falhamos com o nosso próximo. Mas existe um Deus perdoador. Existe um Deus de graça, existe um Deus de misericórdia que quer restaurar os nossos relacionamentos, meus queridos. Que em primeiro lugar restaurou o nosso relacionamento com Ele através de Cristo Jesus. E que se nós entendemos isso dia após dia, nós devemos lutar para que os nossos relacionamentos aqui sejam restaurados. A igreja crê nisso? Particularmente eu achei muito fraco esse amém. A igreja crê nisso? Em nome de Jesus, vamos viver essas realidades, a começar em mim. Pastor, pecador. Amém, Sidney. Amém, meu irmão. Estamos juntos em nome de Jesus. Me perdoa, meu irmão, qualquer falha. Qualquer desavença, meu irmão, que a gente teve. De coração. Eu quero caminhar contigo. Porque eu te amo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu amo a sua família. Porque o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E todos aqueles, meus queridos, que querem caminhar juntos, vamos caminhar em nome do Senhor Jesus. Não exista falsidade no nosso meio, mas que exista comprometimento cada vez maior em nome de Jesus. Igreja de Laranjeiras, eu amo vocês, eu quero caminhar com vocês, me deixem pastorear vocês dia após dia. Conversem comigo, me mandem uma mensagem: pastor, eu estou precisando de uma oração. Não que a minha oração vai resolver o seu problema. Me mandem uma mensagem: pastor, eu quero uma visita. Vocês sabem o telefone da secretaria da igreja? Agendem uma visita. Eu estou doido para ir na casa de vocês. Sou muito chegado a café, não, mas tomo café. Eu amo vocês, queridos irmãos e irmãs. E Cristo Jesus está nos chamando para nos unirmos cada vez mais nesse relacionamento. Guarde essas palavras em seus corações: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Vamos falar juntos essas palavras? O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E vamos viver juntos essa realidade em nome de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, porque aqui está a diferença de um quase crente para o verdadeiro crente. O verdadeiro crente continua seguindo a Deus. O verdadeiro crente olha para Moabe, olha para trás, olha para uma vida de pecado e deixa tudo isso de lado e se apoia na graça de Deus. E quer seguir firmemente o Deus das Escrituras, porque Ele é o nosso Deus. E assim agora nós fazemos parte dessa grande família, o nosso povo, meus queridos. O novo crente, ele conta o alto custo claramente. Ele coloca na balança: olha, realmente vão ter dificuldades porque eu sigo a esse Deus. O próprio Cristo Jesus afirmou o seguinte, dizendo: olha, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vale a pena a gente reafirmar essa essa frase de Cristo Jesus, palavras verdadeiras, porque nós podemos nos apropriar dessa realidade e perceber que se o nosso discipulador, o nosso mestre, se Cristo Jesus venceu esse mundo que é tão difícil para nós, meus queridos, se ele venceu, ele dá essa palavra para cada um de nós: eu venci o mundo, e se ele venceu, nós vencemos com ele. Nós vencemos com ele. Nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. É claro que muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, nós erramos com o nosso Deus, erramos com o nosso próximo, mas a palavra de Deus sempre nos confronta com o nosso pecado. Nós vimos isso nessa manhã. A palavra de Deus, toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nessa parte de que a palavra de Deus nos repreende, ela simplesmente mostra o nosso pecado, ela expõe o nosso pecado e depois mostra uma forma em que nós podemos nos corrigir com isso, olhando para Cristo Jesus, recebendo dele palavras de vida. E percebam que dentro desse contexto, tanto de Ruth quanto de Orfa, até mesmo o contexto de João capítulo 6, em que Cristo Jesus, através das suas palavras, deixou muita gente preocupada. Muitos diziam para Jesus, muitos dos seus seguidores: Jesus, que palavras duras, palavras difíceis, como é que a gente pode continuar seguindo o Senhor se você continuar dando essas bofetadas na gente? E o texto diz que muitos foram embora. E aí Cristo Jesus vira para os seus 12 discípulos e diz: e aí, vocês também querem ir embora? Vocês querem ir embora também? E quais foram as palavras de Pedro? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E meus irmãos, de fato, só Cristo Jesus tem palavras de vida eterna para cada um de nós, palavras que o mundo não pode trazer para nós. Os prazeres dessa vida não podem preencher o espaço que é única e exclusivamente do nosso Deus. Só ele tem o real prazer para cada um de nós. A verdadeira alegria, contentamento, felicidade, tudo isso nós encontramos apenas em Deus, em Cristo Jesus, e não nesse mundo, meus irmãos. Não vamos abrir disso, não vamos abrir mão disso. Vamos cada vez mais crer que Cristo Jesus está conosco, nos deu o seu Santo Espírito. Nós cantamos essa oração: há um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Tenha esse discernimento, meu irmão, minha irmã, que o Espírito de Deus está em você, que habita na sua vida e que quer fazer com que o nosso olhar esteja fixo em Cristo Jesus, para que assim a gente possa amar como ele amou. Amém? Só ele tem palavras de vida eterna. Algo no texto que vale a pena a gente observar também, meus queridos, é que normalmente Ruth é chamada de quê? Moabita. Não é verdade? O texto nos mostra essa realidade, que Ruth é sempre chamada de moabita. Parece que essa etiqueta não consegue sair da vida de Ruth. E olha que interessante. Ruth foi exclusivamente essa pessoa moabita que abraça as boas novas e tem o Deus da aliança como seu Deus. Sabe o que isso ensina para cada um de nós, meus queridos? Que Deus não faz acepção de pessoas. Deus está sempre atraindo pessoas para si. É claro que ele tem sim um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, mas ele tem atraído cada vez mais e mais e mais pessoas. Sabe como? Agindo com graça a partir da minha vida e da sua vida. Porque quando nós amamos o nosso próximo, nós demonstramos a esse mundo que somos de fato discípulos de Cristo Jesus. E mais pessoas querem conhecer a Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja usado por Deus. Vamos juntos amar. Vamos amar o nosso próximo. Vamos amar as pessoas. Amar, porque Deus nos ama infinitamente. E essa é a beleza do Evangelho que nós conhecemos. Sempre há um lugar à sombra das asas do Onipotente. Debaixo das asas do nosso Deus há lugar para todos. Não importa onde estivemos, não importa de onde saímos, não importa até mesmo aonde caímos em meio à caminhada de volta ao lar celestial. Ele está pronto para nos resgatar, para nos levantar, para nos colocar de pé. A gente precisa prestar atenção nessa realidade, meus queridos. Há um lugar para todos aqueles que, como Ruth, creem no Deus da aliança, no Deus da promessa, no Deus da provisão. Creia, creia no Deus Todo-Poderoso e vamos juntos servir a esse Deus, amando sobre todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, o Senhor que é um Deus justo, o Senhor que é um Deus bom, o Senhor que é um Deus que atenta às nossas necessidades. Deus, continua com teu amor nos cercando dia após dia. Envolve-nos completamente, Deus, porque muito precisamos do Senhor. Muito precisamos da tua graça, do teu amor, somos dependentes de ti. Manifesta, Deus, a cada um de nós, teu carinho, dia após dia, e que o nosso coração, Deus, exploda de gratidão por saber que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado. Obrigado porque muito mais do que atender às nossas necessidades físicas, o Senhor tem atendido nossas necessidades espirituais, trazendo aquele renovo para todos, trazendo paz ao nosso coração, trazendo consolo, trazendo conforto que muito precisamos, Deus. E é por isso que recorremos a Ti em cada área da nossa vida, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Abençoa, Deus, aqueles queridos irmãos que têm enfrentado as suas lutas físicas, enfermidades, doenças. Pai querido, nós oramos ao Senhor porque cremos no Deus da cura, que pode tocar cada um desses irmãos com graça, com misericórdia. Se assim aprouver ao Senhor, Deus, ministra a tua cura em todos aqueles irmãos, Deus. Em todos aqueles irmãos. Nós os amamos e sabemos que o Senhor ama muito mais. E nós recorremos a ti. Cure, Deus, traga a tua cura em nome de Jesus. E continue renovando o nosso espírito, Deus. Que sejamos inabaláveis, Deus, na fé, na nossa confiança em ti. Abençoe cada um de nós aqui, Deus, que não venhamos a vacilar. Que nos momentos de tentações, Deus, proteja-nos, livra-nos, guarda-nos de todo mal. Continuamos na dependência do Senhor. Pai querido, que durante essa semana, cada um de nós aqui na sua vida diária, seja nos estudos, seja no trabalho, continuamos a depender de ti, nos dê sabedoria, instrua, Deus, os nossos pensamentos, nos dê comunhão com o Senhor e comunhão com o nosso próximo. Aviva o teu povo em nome de Cristo Jesus, promova isso no nosso meio. Nós somos o teu povo, o Senhor é o nosso Deus, Pai. Aqueles irmãos que farão viagens, abençoa, Deus, proteja, guarda, Pai querido, cada pensamento nosso, cada palavra, cada ação, que possa estar debaixo dos teus cuidados. E que assim, meus queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, que seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que seja assim não só hoje, mas oramos para que seja assim para todos sempre. Amém e amém.